Estamos hoje aqui no O Grande Primata Apresenta, hashtag Solos, com TKRMC, brother aí já de outrora. Manda um salve aí pra galera, se apresenta aí, meu amigo.
Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço aí à Rádio Cultura, certo? Prazer imenso estar aqui. Sejam todos bem-vindos nessa live aí. Vamos falar de coisa boa, falar de hip hop, falar de rap, certo? Daquele jeito, da melhor forma. E é isso. Sejam todos bem-vindos aí na live.
Isso aí, rapaziada. Isso aí. Estamos aqui diretamente da rádio com Dani Brenner, nossa continuista aí. Mande um salve, Dani Brenner.
Salve, salve, rapaziada.
Salve, galera. E também está aqui presente a companheira do nosso camarada TKR aí. Como que é seu nome? Elisângela. Valeu, Elisângela. É, estamos ao vivo no Facebook, pessoal meu, Lúcio Nogueira. O Grande Primata apresenta no YouTube, pela rádio, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e pela frequência M930. Sem mais delongas, vamos falar aí do rapper, MC, camarada aí de outrora já que conheço, lá da região de São José, radicado em São José, camarada que veio do interior do Paraná. Eu vou até perguntar o nome da cidade de novo, porque eu não lembro. Se puder falar aí, mano.
É São José da Boa Vista, interiorzão mesmo.
São José da Boa Vista, quantos mil habitantes na cidade? Só pra...
Cara, eu acho que deve ter uns 7, eu acho, chutando alto ainda. Uns 7 mil.
Fazer aí aquelas piadas de tiozão, né? Que diz que engatou a segunda, já passou da entrada.
Não,
da
cidade. A cidade é duas ruas, tá ligado? Que sobe e que desce. Acabou.
Entendi. São José da Boa Vista, eu já ouvi falar, mas não lembro. Deve ser longe.
É uma caminhadinha daqui.
Só para lembrar aí a galera dos outros programas anteriores, aí a gente tinha a nossa apresentação, o Guto Xeremeta, brother aí que tá se mudando. É uma pena que ele tá se mudando, mas ele também tem que seguir a vida dele, vida que segue, novos rumos. Então, meu amigo, venho perguntar para você o seguinte.
Vamos começar. Pode falar.
Uma sessão de perguntas. Como foi o teu rolê no início, assim? Como que foi lá em São José da Boa Vista? Acertei o nome, né?
Isso, essa ajuda.
Como foi o rolê lá? Os primeiros contatos com a arte que você teve lá, qual que é a dificuldade de estar no lugar do interior? Porque se a gente tem dificuldade na capital para propagar a nossa arte, quem
dirá
na parte do interior, né? Manda aí.
Cara, interior a gente sabe que, como a gente estava conversando anteriormente aqui, o que predomina ali é o sertanejo, né? É o que mais toca, o que mais há. Só que eu me vi entre, sabe, conflitos ali. Porque eu amava sertanejo. Meu avô, ele tocava nas noites. O velho tocava, tipo, muito. Toca até hoje, né? Queria mandar um abraço pro meu avô aí, o Berlim. Quem mora em São José, tá ligado? Quem tá ouvindo aí sabe do que eu tô falando. Esse cara é uma figurinha de São José. E ele me ensinou muita coisa que a cultura pode te ensinar. Várias coisas, pode tirar de vários lugares, levar para vários lugares. Eu conheci o hip hop lá mesmo, só que de uma forma bem vasta, não uma forma vasta, mas uma forma bem genérica ali, não o hip hop mesmo. E eu fui me interessando por isso, só que eu vi as dificuldades que a gente tinha lá, que era que você ouvia um rap e, tipo, ninguém vai se identificar com o que você tá ouvindo, pá, porque a galera não é da realidade deles. E aí eu comecei a fazer rap, comecei a escrever, só que eu só escrevia. Até então eu cantava sertanejo. Meu sonho era virar cantor sertanejo, porque é o que eu sempre gostei de fazer, só que o hip hop começou a me ensinar muitas coisas. Então eu fui conciliando um pouquinho do que eu escrevia do sertanejo com as poesias minhas, e aí eu escrevi uma poesia romântica, e eu já, às vezes, colocava numa batida de violão, às vezes colocava numa batida de boom bap. Então eu acho que essas duas culturas ali fez me tornar o que eu sou hoje, sabe? Tipo, sempre ouvi música de todas as formas, tipos, que a música, eu acho que ela te faz como um todo, assim. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que não foi nem o gênero, foi a música em si que me fez me apaixonar por isso.
Olha que massa, que legal. Que delato interessante, assim, porque às vezes eu me vejo também nas minhas histórias, assim, prestar atenção de onde que a gente vem, né? E interessante você falar que veio do sertanejo, porque todo mundo vai começar dentro da música, às vezes nem sempre por aquilo que é o que mais gosta, mas é por aquilo que você tem contato primário, como Eu vejo pela minha família, o primeiro contato que eu tive de formação musical, tipo, tinha muita música caipira, muita música sertaneja, aquele country norte-americano que o Brasil importou, né, nos anos 80 ali, dos anos 80, nos 70, 80 e 90. E eu também, às vezes, vejo a história de da onde que você sai musicalmente. Parabéns pelo você falou do teu avô, né? Sempre tem alguém na família que traz alguma uma referência, seja de música ou de algum instrumento. Como é que é o nome dele, senhor?
É Berlim, o nome dele.
Berlim.
Tava diferente, mas Berlim.
Eu sou Berlim aí, por formar o camarada aí, né? Na arte. Né?
Obrigado.
E também o aprendizado musical, né? Eu também, meus primeiros passos dentro do instrumento musical foi dentro da igreja. E hoje em dia eu tenho uma outra religião, mas a igreja me formou, me deu um ensinamento da música. Isso foi o que eu sei muito é dado a eles pelas oportunidades que tive.
Bacana.
De aprender isso, então é sempre válido. Mas é isso, todos os percalços, todas as coisas que você falou de caminhada, de ter a sua base montada, de sair do rap para ir, desculpe, de ter um conhecimento de música sertaneja para ir para o rap,
parece diferente, é estranho.
Tipo, você vai pensar, assim.
Eu acho que é essa estranheza que faz a gente tipo, pensar no diferente, tá ligado? Porque eu vejo hoje muita coisa hoje que as pessoas querem achar uma fórmula de ganhar dinheiro através do que as outras pessoas fazem, digamos assim. Tipo assim, a originalidade eu acho que hoje falta, tá ligado? Tipo assim, eu acho que se as pessoas tivessem, por exemplo, as pessoas, muito preconceito com funk, hoje eu vejo muita coisa, muito preconceito com isso. Só que, mano, tipo, o funk pode somar, você pode pegar só o bom daquilo, tá ligado? Se você, tipo, ouvir aquilo, pá, é uma arte, é uma cultura, tá ligado? É uma forma de se expressar. Então eu acho que se você pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você cria um produto só que vira, tipo, você consegue, vamos dizer, colocar o seu sentimento do que você aprendeu sobre em cima daquilo, eu acho.
Entendi. Você falou do preconceito, eu sou uma pessoa que eu admito que por muitos anos eu tive esse preconceito com o funk.
Uhum.
Por ter o conhecimento do funk ali, do Tony Tornado, sabe? Os caras que a gente vai buscar de referência lá atrás, dos anos 70, os caras que, tipo, os caras eram... Não tem como falar que as duas coisas são funk, mas
sim,
elas
são. Exatamente.
Tá
é igual o rap, tipo,
duas culturas diferentes.
Se eu pegar lá atrás, vamos dizer, aqueles caras das antigas lá da gringa lá, que fazia o hip hop mesmo, que começaram a fazer aquilo pra... Aí você pega o hip hop dos primórdios aqui do Brasil, tá ligado? Que daí tem os caras das antigas, Facção Central, pá. Esses caras faziam um som de uma forma. Tipo, da forma da realidade, passava a realidade deles. Agora que vê o trap, também existe muito preconceito com o trap, entendeu? Só que eu acho que, tipo assim, os mano que faz trap, a forma da vivência que eles expressam na arte é a forma que eles vivem. Então eu acho que, tipo, o mundo ele vai se evoluindo, entendeu? Eu acho que ele vai se evoluindo e se adaptando. Eu acho que, tipo, não é uma, tipo, esse preconceito que a gente adquire, eu acho, desses gêneros, eu acho que é errôneo porque isso pode somar pra algo muito maior, entendeu? Tipo, que nem você falou dos funk das antigas, que tinha ali a batida, pá, só que tinha uma ideia dos caras, os caras passavam uma mensagem. Hoje, querendo ou não, tem o funk ostentação ali, mas você vai pegar, assim, a história dos mano que canta funk, desses mano que tá lá em cima, eu acho que só a história de superação deles conseguir chegar a essa representatividade que eles têm dentro do funk, eu acho que já é um ponto muito positivo.
Certeza. Não é uma coisa que... E não era só com o rap que eu tinha esse preconceito. Eu tinha esse preconceito contra o reggae também. Então eu tive que... O Bob foi o cara que me fez... Foi o cara que a primeira vez que eu ouvi um disco de reggae inteiro foi um disco do Bob, que é o Soul Rebel. Que eu falei, meu Deus, esse cara realmente, ele fala, ele é um porta-voz de uma massa, assim, ele fala por muitas pessoas, não é simplesmente um músico. E o rapper é isso, né? Ele não é simplesmente um músico que pega um violão e toca, que não, ele tá falando, trazendo uma bagagem de, até o último programa que a gente teve agora foi com o Haas, que é um piazão de São Paulo.
Eu vi um pedaço dele.
Como é que era? Assim,
monstro
dele lá? do Raiz, eu não lembro.
Piracicaba, São Paulo, né?
Exatamente. A gente pegou o Piazão no rolê aí com a Santa Cália, produtora dele, parceira dele também. E trouxemos ele no susto pra cá. E é massa você ver, porque, tipo, o Gillian é meu primo, né? O Celso, ele é um cara do rap também. Ele é um cara que quebrou esse paradigma dentro da nossa família. Você entende?
Tem todo esse rolê também.
Produtor, e ele é o cara que veio de outro rolê também da arte e falou que queria viver daquilo e vive também. E se produz, né? Ele é autodidata. É, paga uma madeira pra ele porque ele é foda. Né? Não só ele, o Raz é um cara que mostrou o rolê dele lá. Você também mostra o teu rolê, que você, mesmo radicado em São José, você mostra que lá no teu rolê lá atrás, você tendo uma base. É, tendo um vô que tem um conhecimento de música, tem uma bagagem de música, nem que seja qualquer estilo, forma-se músicos. Sim. Você entende?
Com certeza.
E Ralph, eu sempre falo assim: você vê os caras são meio rocker, cara. Você entende?
Eles têm a referência deles,
exatamente, né? Exatamente, a referência musical dos caras é o rock clássico. E os caras são sertanejo até hoje, tá ligado? São do outro lado com o sertanejo. Então, tipo.
Sim.
E a gente sabe que muitos dos roqueiros da nossa geração tocam em altas bandas baile aí.
Sim, com certeza. Não tem, cara. Inclusive.
É o formato de ganhar dinheiro,
tá ligado? Inclusive, há muito tempo, acho que uns 4 anos atrás, interior tem uma base forte dos expovistas. Não sei se você já colou em alguma. Galera que tá ouvindo, eu acho que provavelmente já deve ter colado num rodeio, esses rodeios de peão, esses baratos que tem no rola no interior, né? Aí uma vez me chamaram, eu já tava nesse rolê de gravar, já colei numa rádio também, queria mandar um abraço pra rádio Cana Verde, que é lá do interior, que abriu espaço uma vez também pra mim colocar um som meu lá e tudo mais. Enfim, eu tava nesse rolê todo, e aí os caras me chamou num rodeio, tá ligado, sertanejo, pra me cantar, tá ligado? Falei, cara, será que esses caras me conhecem? Tipo, eu canto rap, mano. Eu falei, vamos, não vou perder a oportunidade, né? A oportunidade a gente que faz. Falei, vamos. Foi eu e mais uma parça minha. Ela cantava sertanejo. Falei, então, se der ruim, eu coloco ela só cantando. Cantar bem mesmo, vai que vai. Aí, tipo, foi. Aí eu peguei, fui, cheguei no lugar. Ninguém. O evento era 2 horas. 1 hora a gente tava lá. Ninguém. 1h30, ninguém. 2 horas, ninguém. Aí o cara falou, mano, eu não sei se vai colar a gente. Se você quiser passar só o som aí, se colar alguém, beleza. Aí eu cantando rap, pá. Fui cantar, acho que um som do Projota. Só fui passar o som, pá. Cantei o som do Projota, daí fui cantar um som meu, na metade do som, eu olhei na arquibancada, assim, tinha só uma senhorinha, assim, me olhando, assim, tipo, ela olhou lá na frente, assim, tá ligado? Só a senhorinha. Eu falei, cara, isso, tipo, me ajudou muito, tá ligado? A pensar assim, mano, que as coisas são difíceis, mas as oportunidades estão aí, tá ligado? Então, tipo, independente se aonde você tiver predomina o rock, você faz... sei lá, reggae, que nem o exemplo que o nosso amigo Lúcio deu aí, cara, nada impede de você usar o rock pra fazer reggae, usar o reggae pra fazer o rock, tá ligado? Essa união que também existe dentro do hip hop, que Sabota pregava muito também, que é a união. Eu acho que se a união existir, seja o gênero que for, a gente vira melhor como pessoa mesmo. Eu acho que é isso.
É isso aí, meu irmão. É isso aí.
Desculpa,
falou das misturas, né? Eu tava prestando atenção no que você tava falando. E as misturas, o D2, eu acredito que foi o primeiro cara que começou a fazer esse movimento mais
D2, fácil, uhum.
Né? De misturar o samba. Mas eu tenho com o reggae, né? Com a batida dele, o samba, com o hip hop, enfim. Mas tem uma música, cara, que eu acho que é do Leandro e Leonardo, cara. Que eu só vou cantar aquela. Eu nasci pra você, você nasceu pra mim.
Eu nasci pra você.
Lembra esse som?
Sim.
Tem a participação dos caras na música, mano.
Sim, exatamente.
Tipo, você tava falando, eu tava voltando no tempo, assim, falando. Que, cara, eu escutava meus radinhos ali no final dos anos 80, assim, 87, 88, eu já tinha.
Eram os clássicos, né?
Então, tipo, o que que tocava? Era esses caras, mano.
Esses caras que faziam.
Se eu ligava o rádio. Ou se você tava com o rádio desligado, mas passava na frente da casa de alguém, tava tocando e os caras migravam esse som, tá ligado?
Exatamente. É daí, já lá de trás, os caras já tinham essa visão, então.
O D2 foi um cara que misturou o rap com o samba, que foi...
Ele Sim.
difundiu a música, o crioulo, que cada disco...
Criolo doido.
Musical, então, o próprio Amarelo do Emicida.
Sim.
O trabalho do cara.
Exatamente.
Você entende?
É, é você sair da sua zona de conforto, né?
Exatamente. Meu Deus, cara. Então, tipo, às vezes a gente fica. Eu sou muito do som clássico, assim, eu gosto muito de ouvir as músicas velhas, né? Feita lá atrás, mas, pô, tem tanta gente fazendo som bom atualmente, né? Você tem músicas boas,
com certeza.
O Céu tem músicas boas.
Cara, eu conheço um mano.
O Haas, cara, o Haas que veio aqui, pô,
pela o cara pela destrói, cara. Né, mano? É isso. Pela eu conheço um mano, a galera acho que vai conhecer, que é o Pecaus. Não sei se você já ouviu falar do Pecaus, aqui de Curitiba. Mano, sério, cara, o cara é muito bom, tá ligado? E não tem o reconhecimento devido, entendeu? Eu acho que existe N manos que são pedras preciosas, tá ligado? Que só estão. Mas eu acho também que falta muito de atitude, de, tipo, da parte dos artistas, tá ligado? De botar a cara, de, mano, vai dar certo, eu vou fazer dar certo, deu errado, vou de novo e faço dar certo, tá ligado? Porque eu acho que o cara não adianta ser só ser bom, tá ligado? Ele tem que colocar a cara a tapa pra poder cair e aprender nisso, porque acho que essa é a parte mais importante, na real, da correria. É você cair e levantar pra aprender.
Exatamente. É, a gente tá a 2 minutos do intervalo, então a gente vai finalizar essa conversa e vamos cantar de música depois do intervalo.
Perfeito, fechou.
Então, só pra gente finalizar essa conversa, porque às vezes a gente tá falando de uma coisa e só pra não interromper a ideia, a memória da gente é um arquivo, né?
Vale um pouco.
Puxar a porta do armário e começar a fazer sempre.
É, procurar.
Que quer, assim, então é muito louco. E daí, as referências, né? O primeiro bloco agora virou o bloco das referências musicais. Mas
sim.
É interessante, porque todo mundo vem de algum lugar, tá ligado?
Com certeza.
E eu acho que o D2, ele marcou uma época, assim como hoje o Criolo, o Emicida, o próprio Linda Quebrada. É um, até pela formação, por se colocar num. É um assunto delicado, a gente é falar isso, mas ele representa. É aquilo que eu estava te falando, é a pessoa que fala por uma quantidade de pessoas.
É representatividade, né?
Representatividade,
isso,
essa
uhum.
palavra, exatamente, muito obrigado. Então, essa representatividade faz com que elucide
para
as
uhum.
pessoas, tá ligado? As pessoas consigam
sim.
se ver naquele lugar de fala. Tipo, ver, ah, aquele é meu ídolo, ele fala por mim, então. Eu também tenho capacidade, eu também sou um artista, eu também posso me
isso.
colocar nesse lugar e usar ele pra minha alavanca, assim, tipo, ele me fortaleceu, tipo, tirou aquelas amarras que tem, tá ligado?
Exatamente.
Todo mundo tem alguma amarra. Se aquela pessoa tinha alguma amarra pra poder ser, pra conseguir dar um passo à frente, pra ser um músico, pra ser, evoluir, ele viu ali no seu ídolo, falou, nossa, aquela pessoa tem o mesmo problema que eu tive, teve o mesmo problema que eu tenho, e a pessoa foi lá e conseguiu, então também tem uma capacidade. E isso, cara, a gente pensar no tempo, a gente vai ter que finalizar mesmo, porque estamos em cima do laço, vamos liberar para os nossos intervalos. O papo tá bom, a gente volta no próximo intervalo, meu amigo.
É. Beleza? Isso.
Vamos
valeu,
aí,
galera.
Que vamos. Daqui 2 minutos estamos aí.